Ora, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Sr. Embaixador João Maria Cabral, agradecer-lhe pela sua disponibilidade para estar cá e dar nota de como nós encontraremos os trabalhos desta tarde. Seria expectável que fizesse uma intervenção inicial, cerca de 15 minutos, eu dar-lhe a nota do tempo quando chegar aos 10, e depois cada grupo parlamentar fará uma primeira ronda de perguntas, 5 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta individualizada. Depois, numa segunda ronda, qualquer deputada, pudesse escrever livremente para uma intervenção, uma pergunta de 2 minutos, e aí teria um tempo equivalente de resposta somado dessas intervenções. Assim, para não perdermos mais tempo, dava-lhe já a palavra, desejando-lhe um bom ano.
Senhores deputados, primeiro dar uma nota do meu prazer e da minha honra de estar aqui presente. É a primeira vez que tenho esta oportunidade, não é a primeira vez que sirvo como embaixador, mas nas ocasiões anteriores, por alguma razão, isto não foi possível. É, portanto, para mim uma experiência nova, mas que saúdo com grande alegria e interesse. Não sei, por sendo a primeira vez, não sei exatamente se há algum protocolo especial na minha primeira intervenção, se é, por exemplo, habitual eu introduzir uma pequena nota biográfica apenas para me apresentar, ou se passo diretamente à substância dos assuntos.
Como preferir.
Apenas dizer muito, muito brevemente que sou licenciado em Direito, é a minha formação, o primeiro curso de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Entrei para o Ministério em 1908, concurso que concorri em 83 e comecei a trabalhar no Ministério em 1984. Tenho percorrido uma série de serviços e de postos de alguma diversidade, aliás, tenho tido essa preocupação, na medida em que tenho a possibilidade de escolher, essa preocupação de diversificar o mais possível a área de atuação. Tive uma primeira colocação em Nova Iorque, junto às Nações Unidas, em 88, e fui colocado como representante português na terceira comissão, a Comissão dos Assuntos de Direitos Humanos e Assuntos Sociais. Tive uma série de anos em Nova Iorque, daí passei para Consul-Geral em Maputo. Voltei a Lisboa em 97, e entre 97 e 2000 fiz parte do grupo de ligação que negociou a transição de Macau para a República Popular da China. Em 2000 fui colocado como número 2 na nossa embaixada em Berlim, Pequim foi antes, nas negociações sobre o Macau. Fui colocado na embaixada em Berlim. Depois, em 2005, fui encarregue de reabrir o Consulado-Geral de Portugal em Xangai, onde servi durante 4 anos. Após Xangai, tive a minha primeira nomeação como embaixador, foi em Abuja, tive um ano e pouco em Abuja, e quando estava ainda quase praticamente no arranque, Portugal foi eleito para o Conselho de Segurança e foi entendido que seria oportuno reforçar a equipa com um segundo elemento com o título já de embaixador, e portanto fiz os 2 anos em que Portugal esteve como membro do Conselho de Segurança. Era o, digamos assim, o segundo embaixador, o embaixador suplente ou representante permanente adjunto, mas com estatuto de embaixador. Acabando Nova Iorque, fui convidado pelo ministro de então, o ministro Paulo Portas, e pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que aqui saúdo particularmente pela amizade que me une. Fui convidado para diretor-geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, função que ocupei até agosto do ano passado. Nessa altura, o Sr. Ministro, respondendo à minha manifestação de vontade de voltar a servir no estrangeiro, decidiu colocar-me como representante permanente junto do Conselho da Europa, funções que passei a iniciar, que iniciei no início de setembro, enfim, dia 7 de setembro do ano passado. Isto apenas para introduzir que a minha experiência com o Conselho da Europa não seria propriamente enorme, não era uma organização com que estivesse uma enorme familiaridade, mas tinha, pelo contrário, algum background multilateral e também a nível de direitos humanos e de assuntos sociais, que são, enfim, o core business principal do Conselho da Europa. Mas também, como as funções anteriores do Diretor-Geral eram bastante absorventes, para dizer o mínimo. Não tive um enorme tempo de preparação para o novo posto e ocupei estes primeiros meses, desde que cheguei a Estrasburgo até agora, sobretudo para um reconhecimento do terreno e para me ambientar e para verificar, enfim, em como nos situávamos e como se iria explanar depois a minha atividade agora daqui para a frente. E, se me permitem algumas reflexões, estes primeiros meses como representante permanente junto do Conselho da Europa levam-me a fazer duas reflexões principais que manifesto a nível de surpresa, digamos assim. A primeira será, não querendo utilizar uma linguagem de contos de fadas, mas será uma espécie de, encontrei junto ao Conselho da Europa, uma espécie de uma bela adormecida, ou se quiserem, de uma caixa de joias muito escondidas. Isto é, o Conselho da Europa desenvolve uma atividade de uma atualidade, de uma importância, de uma abrangência que me surpreendeu, sendo eu, apesar de tudo, uma pessoa habituada a lidar com este tipo de tarefas, mas não estava suficientemente familiarizado com o Conselho da Europa, como digo, e fiquei de facto surpreendido por essa importância, por essa atualidade e sobretudo pela diversidade de temas que o Conselho da Europa cobre no seu dia-a-dia. Talvez não, poderemos depois também, se houver tempo, talvez não uma importância política, embora também a tenha, uma importância política como uma plataforma de diálogo pan-europeu, porque de facto o Conselho da Europa é neste momento a única organização que abrange toda a Europa e exclusivamente a Europa. Enfim, a Europa num sentido incluindo todos os países cuja situação geográfica poderão estar um pouco no limite, mas enfim, países que se entendem como europeus, todos estão presentes no Conselho da Europa, com uma única exceção da Bielorrússia, mas exceção provocada pelo facto de ser o único país europeu que ainda aplica a pena de morte, mas portanto uma importância política como plataforma de diálogo pan-europeu e exclusivamente europeu, que é um aspecto que eu julgo que deve ser sublinhado sempre que se fala em Conselho da Europa. E, aliás, uma importância que nos dias que correm, nos dias de alguma crise tão falada no seio da União Europeia, de alguma incerteza, não insegurança, incerteza no que é que vai ser o diálogo transatlântico, este espaço de diálogo europeu pode, eventualmente, os próximos meses, os próximos anos assim o dirão, poderá readquirir uma importância que o Conselho da Europa teve na sua gênese, que voltou a ter depois, após a queda do Muro de Berlim, com a adesão de todos os países de leste, mas que depois entrou em alguma rotina, e estou a falar no aspecto político, sobretudo, depois passarei para o aspecto mais técnico, digamos assim. Mas neste aspecto político, de facto, o Conselho da Europa entrou numa fase de algum adormecimento que, nos dias que correm, poderá ou não, eventualmente, voltar a reconquistar. Tudo depende um pouco, na minha opinião, do que é que se passar a nível de União Europeia, do que é que se passar a nível de diálogo transatlântico. Mas a importância efetiva do Conselho da Europa neste momento, na minha opinião, é o trabalho que ele desenvolve diariamente, correntemente, num ponto de vista um pouco mais técnico, se pudermos usar a palavra. É um trabalho que diariamente desenvolve na persecução dos seus três grandes objetivos: promoção de democracia, promoção do Estado de Direito, promoção dos direitos humanos, e através dos três grandes famílias de instrumentos de que dispõe, a definição de standards, da monitorização da aplicação desses standards e da cooperação com os seus Estados-membros e com outras regiões do mundo ao nível da promoção desses objetivos. Partindo deste duplo tríptico, três objetivos, três instrumentos, o Conselho da Europa vem alargando a sua, a sua ação a uma diversidade de áreas e de temas que, confesso, a minha ignorância anterior me surpreendeu verdadeiramente, porque eu não vou agora citá-los todos, mas só para dar alguns exemplos, desde o tráfico de seres humanos até à proteção da biodiversidade, desde a lavagem de dinheiro até ao património cultural e a defesa do património cultural, desde o combate ao terrorismo até a questões de bioética e biomedicina, combate à corrupção, cibercrime, migrações, educação, drogas, proteção de jornalistas, questões LGBT, desporto e doping, apenas alguns exemplos, poderia citar muitos, muitos mais. E sobre todas estas matérias, o Conselho da Europa desenvolve diariamente atividade meritória, importante e com frutos, com resultados reconhecidos. E é de facto uma organização que a esse nível mantém ou desenvolve uma importância grande e muito atual e muito acutilante. Ao desenvolver esta atividade, construiu um edifício de normas, de organismos, de instituições intergovernamentais que, chamando pessoas de todos os 47 Estados-membros, desenvolve de facto um papel decisivo e determinante e, na minha opinião, insubstituível. A segunda grande surpresa que eu tive em face desta primeira e contraditória com esta é de facto o desconhecimento que existe, agora falo sobretudo em relação a Portugal, mas nas conversas que tenho com os meus colegas verifico que a situação não é ímpar e que também sucede em muitos outros países, um desconhecimento bastante grande, para não dizer gigantesco, sobre de facto a importância e o trabalho desenvolvido diariamente pelo Conselho da Europa. Fora de um pequeno círculo de pessoas e de iniciados que trabalham ou com o Conselho da Europa ou no Conselho da Europa, e mesmo entre pessoas mais habituadas a estas questões, e estou a falar em universidades, estou a falar em ministérios, estou a falar nos organismos oficiais, estou a falar nos think tanks, a ação do Conselho da Europa é praticamente desconhecida. Eu posso exemplificar isto com uma constatação muito simples, mas que, na minha opinião, reveladora, e que costumo citar sempre que converso sobre este tema, em relação ao qual vou ganhando alguma paixão. Eu cheguei a Estrasburgo no dia 7 ou 8 de setembro e 15 dias depois, só o descobri já lá em Estrasburgo, podia-me ter informado melhor, claro, mas só o descobri já depois em Estrasburgo, celebrámos os 40 anos de adesão de Portugal ao Conselho da Europa. Na minha opinião, e penso que de todos, a primeira grande afirmação multilateral, democrática e europeia de Portugal após a Revolução de Abril. 40 anos é uma idade digna. Celebrações, reconhecimento, discussão, menções, referências, praticamente zero. Passou total e completamente desapercebido esse facto. Razões podem ser até positivas, se conseguirmos ver as coisas pelo lado bom. Normalmente a realidade internacional e sobretudo as organizações internacionais dão mais que falar quando não conseguem prosseguir os seus objetivos. Os acontecimentos internacionais só são objeto de notícias nos jornais quando são negativos ou quando falham. Assim também as organizações internacionais normalmente são mais flageladas sempre que falham nos seus objetivos ou que alguma coisa corre mal. Quando as coisas correm bem, raramente são citadas. Às vezes são, mas raramente são citadas. Mas esta não é a única explicação. Evidentemente que há outras explicações. Não posso também deixar de reconhecer que há aqui alguma, desculpem-me a expressão talvez pouco diplomática, mas há talvez alguma obsessão com Bruxelas e com a União Europeia, que esquece por vezes a existência de outras organizações europeias de trabalho e de resultados igualmente meritórios, e existe evidentemente alguma paralisia própria das organizações internacionais, na medida em que as organizações internacionais evidentemente produzem aquilo que os seus Estados-membros o permitem, ou deixam produzir. Portanto, muitas vezes o Conselho de Segurança, tal como o Conselho de Segurança, tal como as Nações Unidas, tal como muitas outras organizações, ficam um pouco aquém das expectativas, porque, pura e simplesmente, não é possível chegar a um acordo entre os seus Estados-membros para se ir mais longe.
10 minutos.
Pensei que até nem iria precisar dos 15 minutos, mas também rapidamente me aproximo do meu fim. Outra das constatações decorrentes desta segunda é que, de facto, a participação de Portugal no Conselho da Europa, através da miríade, porque são várias dezenas, de representantes, de agentes, de peritos, de delegados nos muitos órgãos do Conselho da Europa e nos muitos órgãos estatutários e também depois dos comitês e órgãos de implementação que foram sendo constituídos ao longo do tempo, a participação de Portugal é uma participação que vim a descobrir com alguma perplexidade, uma participação um pouco desgarrada, isto é, os delegados, os participantes vão aos seus grupos de trabalho, vêm dos seus ministérios, vão aos seus grupos de trabalho e funcionam quase em círculos fechados, havendo pouquíssima comunicação e entre eles, por vezes total desconhecimento. Eu tenho passeado por vezes nas salas onde decorrem as reuniões e falo com os delegados portugueses, que desconhecem que há um delegado português na sala ao lado e o que é que está a fazer. Portanto, há alguma... E incluo nisto, se os senhores deputados não me levarem mal, incluo nisto também a participação portuguesa nos órgãos estatutários do Conselho da Europa, na Assembleia Parlamentar, no Congresso das Regiões e do Poder Local, e também no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Há pouca comunicação entre os diversos representantes portugueses em todos estes órgãos. E essa tem sido, mas será, porque também o Sr. Ministro dos Estrangeiros, com quem já falei muito brevemente sobre este aspecto, concorda que isso é importante, será uma das minhas prioridades tentar assegurar ou garantir, ou pelo menos elevar um pouco, o grau de homogeneidade, de coesão, de coerência da ação de Portugal no Conselho da Europa, estabelecendo ligações mais próximas e mais profícuas entre estes delegados, estes representantes, estes agentes portugueses nos variados órgãos pelos quais se desenvolve o trabalho português no Conselho da Europa. Quando cheguei, escrevi uma carta a todos os representantes em todos estes órgãos. Alguns ficaram muito surpreendidos, alguns deles, inclusive, nem sequer sabiam da existência de uma representação permanente em Estrasburgo. Tenho procurado conhecê-los pessoalmente, estabelecer diálogo, canais de comunicação, mas ainda há muito trabalho que pode ser feito nesse domínio e julgo que essa deveria ser, ou essa será, uma das minhas primeiras prioridades. Tentar criar uma teia de circulação de informações, de informação, de diálogo, mesmo entre matérias que à partida não têm nada a ver uma com a outra, mas o simples facto de saber que há um português na sala ao lado que está a tratar de um assunto e de que assunto é, por vezes são informações que se podem revelar de grande utilidade. Inclusivamente, e também tenho falado com isso com a doutora Ana Catarina Mendes, presidente da delegação portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, inclusivamente seria interessante, e sei que isto é um hábito que existe em alguns outros países, seria interessante iniciar a promoção de alguns encontros, enfim, com a periodicidade possível, semestral, anual, que seja, alguns encontros aqui em Lisboa com todos os líderes, todas as pessoas que representam Portugal nos vários órgãos, um encontro de uma tarde, apenas para as pessoas se conhecerem, com uma intervenção de fundo e que depois pudesse suscitar alguma discussão exatamente sobre a natureza e sobre os objetivos da participação portuguesa no Conselho da Europa. Penso que isso seria interessante. Seria também interessante, neste contexto, aumentar ou elevar a awareness, enfim, o conhecimento do Conselho da Europa, promovendo mais encontros com não apenas os organismos oficiais, mas também com as universidades, sobretudo na área do direito e das relações internacionais, mas não apenas, think tanks, imprensa. Existe muito, muito para fazer aqui e, de facto, a matéria não é por falta de matéria, porque as matérias que são discutidas e que são tratadas e que são resolvidas em Estrasburgo justificam perfeitamente a discussão deste tipo.
Para sintetizar, para terminar.
Esta é uma prioridade principal, haverá outras, com certeza. Conselho Centro-Norte-Sul também poderei falar sobre o assunto, mas se calhar algumas das questões poderão ser poderão versar sobre isso, enfim, como introdução para uma discussão. Era o que me interessava neste momento dizer, mas evidentemente estou disponível para qualquer outra.
Muito obrigado. É sempre a parte mais difícil, a gestão do tempo, mas como há várias perguntas e com resposta individualizada, eu creio que os temas que ficaram por tocar agora serão também levantados pelos grupos parlamentares. Da parte do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, com a autorização do Sr. Presidente, eu vou dividir estes 5 minutos com o Sr. Deputado Paulo Neves. Eu quero cumprimentar o Sr. Embaixador, conhecemos-nos há alguns anos, desde Xangai. Tenho a certeza absoluta que, com a sua experiência, com as suas características pessoais, a sua honestidade, a sua competência, a sua capacidade profissional, vai com certeza ter sucesso em Estrasburgo. Até por esta particularidade, o Sr. Embaixador é um homem genuíno e abriu aqui o livro relativamente a um conjunto de questões que são, às vezes não são encaradas com frontalidade, mas que são reais, que é, por vezes, o desconhecimento que existe em relação ao modo como certas organizações funcionam e até relativamente às respectivas finalidades. Eu sou um entusiasta do Conselho da Europa, a todos os níveis, muito particularmente na sua vertente parlamentar. Considero que é um fórum privilegiadíssimo de discussão e de debate entre gente responsáveis políticos provenientes de muitas origens, não apenas dentro do espaço europeu, mas junto dos próprios, articulando o espaço europeu com os próprios espaços de vários países observadores, veja-se o caso dos Estados Unidos, o caso do Canadá, o caso do Japão, são exemplos muito evidentes. Considero que o Conselho da Europa é um fórum onde se podem discutir com utilidade e porventura com resultados. Isso já aconteceu e pode acontecer ainda com muito mais pertinência, muito mais utilidade, se podem discutir as grandes questões que hoje preocupam o mundo de hoje e que todos os dias ferem os direitos das pessoas, os direitos do homem, os direitos mais elementares da pessoa humana. E por isso eu quero, no fundo, perguntar-lhe relativamente a questões temáticas que o Sr. Embaixador abordou, casos como as migrações, esta onda tremenda com que estamos confrontados todos os dias, os dramas que estão associados a esta onda de refugiados, as questões do cybercrime, as questões da cooperação entre organizações internacionais, as questões do terrorismo, as questões do combate às discriminações, ao racismo, à xenofobia, a defesa das minorias. Eu gostava de perguntar ao Sr. Embaixador como é que perspectiva a evolução, o comportamento do Conselho da Europa, ao nível das suas variadas instituições, é evidente, relativamente a estes dossiês, que são os dossiês que hoje preocupam de forma mais substancial a opinião pública mundial. A outra questão que eu tinha equacionado para lhe colocar, o Sr. Embaixador respondeu em grande parte, e tem a ver exatamente com o facto do Conselho da Europa em Portugal ser muito ignorado. Isto começou a acontecer, sobretudo, a partir do momento em que entramos na União Europeia. mas é indiscutível a sua, o seu interesse, a sua importância e até a participação com visibilidade de vários responsáveis nacionais. O Sr. Embaixador respondeu a esta questão, mas eu não quero deixar de insistir nela, porque como é que nós podemos fazer mais para tornar o Conselho da Europa mais visível em Portugal? E agora pedia ao deputado Paulo Neves que completasse as perguntas em nome do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente.
Com sua autorização.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Embaixador. Sr. Embaixador, são três questões muito rápidas. A primeira, eu pedia que se fazia o favor de sistematizar qual é que é a agenda que tem para o seu posto, ou seja, quais são os dois ou três pontos, mas muito claramente para que vai definir, ou que já foi definido com o Sr. Ministro, para o posto que está agora a ocupar. A segunda pergunta, qual é que é a contribuição evidente de Portugal no Conselho da Europa? Eu dividi isto em duas, que é o que é que nós damos e o que é que nós ganhamos em estar no Conselho da Europa. Qual é que é a evidência da importância de Portugal no Conselho da Europa e qual é que é a evidência da contribuição de Portugal no Conselho da Europa? Terceira questão, quanto ao Centro-Norte-Sul. O Centro-Norte-Sul já houve uma tentativa não só de terminar com o Centro-Norte-Sul, como também já houve uma tentativa de retirar a sede de Lisboa. O anterior representante, secretário-geral, secretário-executivo, o embaixador Frederico Ludovic, que por acaso já passou aqui pela Comissão também, agora que está em Tunis, fez um trabalho extraordinário para ter novos membros aderentes no Conselho da Europa para que o Conselho da Europa se mantivesse em Portugal. Mas eu sei que já houve a tentativa, mesmo ano passado, de retirar o Conselho da Europa de Portugal. E eu gostava de saber o que é que há de novidades quanto a essa questão. Última pergunta, quanto à Rússia. Qual é que é o papel da Rússia no Conselho da Europa neste momento e qual é que é a relação dos países do Conselho da Europa com a Rússia? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Embaixador, tem a palavra. É um conjunto de questões, algumas difíceis e complicadas, e que careceriam talvez de bastante tempo, inclusivamente porque para algumas delas eu não tenho uma resposta óbvia ou direta, não apenas porque a experiência que tenho no Conselho da Europa ainda é relativamente curta, mas também porque elas próprias não têm uma resposta preto no branco, não é? A questão de como é que perspectiva o futuro do Conselho da Europa em relação a estas grandes questões que se vão colocando na atualidade, tal como eu disse, enfim, o sucesso ou insucesso de uma organização internacional, e o Conselho da Europa não escapa a essa constatação, depende da vontade dos seus Estados-membros em chegar a um consenso. O grande asset, o grande sucesso, ou a grande chave do possível sucesso do Conselho da Europa, parte por um lado do facto de ter um secretariado de uma grande competência, que ao contrário das outras organizações internacionais onde eu ia trabalhando, tem um papel líder, decisivo, isto é, os Estados-membros têm mais um trabalho de ratificação e de aprovação do trabalho que vai sendo produzido pelo secretariado e pelos órgãos técnicos, órgãos técnicos intergovernamentais, mas em que o trabalho é menos condicionado pelas grandes questões políticas. E é esse, na minha opinião, a grande virtude do Conselho da Europa. O trabalho vai sendo desenvolvido diariamente a nível de uma série de comitês, de órgãos intergovernamentais e do próprio secretariado, e chega ao Comitê de Ministros e à Assembleia Parlamentar já mais ou menos cozinhado. É evidente que o Conselho da Europa não vai resolver nenhuma destas questões, não vai resolver a questão das migrações, mas também já se dotou todos os mecanismos necessários, pelo menos para acompanhar a questão. Foi nomeado pelo Sr. Secretário-Geral um representante especial para as questões das migrações, que tem, portanto, o papel de coordenar e de dar alguma coerência a todas a ação de todos os outros órgãos neste domínio. Mas, por exemplo, referiu o cibercrime e a maior parte das pessoas desconhecerá que o Conselho da Europa tem, de facto, um papel total,
realmente pioneiro e único no combate ao cibercrime. Isto é, a única convenção, o único texto convencional que existe internacional sobre esta matéria é do Conselho da Europa, de tal maneira que já dele fazem parte os Estados Unidos, o Japão, o México, o Canadá e muitos outros países fora do Conselho da Europa. Existe, aliás, neste momento uma grande discussão, porque vários países do Terceiro Mundo, sobretudo dos países BRIC, quereriam lançar as negociações para uma convenção internacional e da parte do Conselho da Europa e dos países europeus e daqueles que já fazem parte da convenção, há algum receio que isso possa constituir não apenas um trabalho que vai demorar anos, mas mais do que isso, que possa constituir um recuo em relação aos standards que já foram atingidos pela convenção atualmente em vigor. Também o mesmo se liga em relação ao terrorismo, em relação à lavagem de dinheiro, em relação a muitas outras áreas que não parecem ser do core business do Conselho da Europa, mas em relação ao qual o Conselho da Europa tem standards e tem mecanismos de implementação verdadeiramente pioneiros e únicos. Em relação à questão das prioridades que o Sr. Deputado suscitou, aquela, como lhe disse, a minha primeira prioridade, que será um trabalho permanente e constante, é exatamente a de conseguir dar alguma unidade e coerência à participação portuguesa no Conselho da Europa através dos seus diversos órgãos intergovernamentais e também aumentar internamente a visibilidade do Conselho da Europa através de apelo e de tentando lançar discussão e debates através, entre os vários interlocutores aqui à Assembleia da República e penso que a doutora Ana Catarina Mendes e muitos outros dos membros da Assembleia, da delegação à Assembleia Parlamentar estão interessados nisso, através de think tanks, através de universidades, através de órgãos de comunicação social. Seria importante elevar o nível de conhecimento de Portugal. Terceira prioridade, estas prioridades não são, quando digo primeira, segunda e terceira, não são por esta ordem necessariamente, são prioridades imediatas. Quando fui nomeado, perguntei ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, exatamente essa, fiz essa pergunta, quais serão as minhas prioridades, em que áreas é que deveria atuar, e o Sr. Ministro, muito candidamente e muito claramente, olhou para mim e disse: direitos humanos, democracia, Estado de Direito. Nós temos que estar presentes em todas as questões principais e da linha da frente de todos destes assuntos. E isso leva-me à sua terceira, à sua outra questão: qual a contribuição de Portugal e o que é que Portugal leva da sua participação no Conselho da Europa? Sobretudo, na minha opinião, sobretudo estar presente e estar visível e participar, contribuir em todas as questões verdadeiramente essenciais e básicas. Não podemos estar em todas porque são tão grandes e os recursos que dispomos são tão poucos que é impossível estar em todas, mas todas as áreas principais de atuação do Conselho da Europa nestas três domínios-chave da democracia, dos direitos humanos, do Estado de Direito. Em concreto, por exemplo, Portugal é o chefe de fila, um termo técnico muito utilizado no Conselho da Europa, é o chefe de fila para todas as questões que dizem respeito à pena de morte, à aplicação da pena de morte. Sempre que há comemorações, sempre que há incidentes, sempre que há questões que suscitem o tema, Portugal tem, digamos assim, a responsabilidade, sobretudo a nível dos 28 Estados da União Europeia, mas também de todos os outros, de liderar o processo de evolução deste tema. Poderemos buscar o mesmo em relação a outros temas que consideremos importantes. Aí teremos que os selecionar, como digo, a missão portuguesa junto do Conselho da Europa são dois diplomatas neste momento, não há sequer um técnico jurídico, portanto temos que ser um pouco seletivos, mas o que não falta são áreas onde podemos, através das nossas boas práticas e das nossas legislação e prática interna, onde poderemos, de facto, ter um papel muito relevante na atividade do Conselho da Europa. Centro-Norte-Sul, de facto, o Centro-Norte-Sul passou por um período crítico, aqui há três, quatro anos. O papel do meu colega José Federico Ludovici foi essencial na estabilização da atividade do centro. Penso que nunca houve nenhum risco de levar o Centro-Norte-Sul para outro local que não Lisboa. O risco que existiu, e existiu muito concretamente, foi o da pura e simples extinção do Centro-Norte-Sul. Penso que esse risco está ultrapassado através de vários fatores, inclusivamente neste ano 2016, três novos membros juntaram-se ao Conselho, ao Centro-Norte-Sul, o último agora em dezembro, Tunísia. Há um novo diretor executivo, o embaixador António Gamito, que é uma pessoa extremamente ativa e que já definiu um plano de ação, também já ratificado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que eu penso que tem condições de impulsionar de novo a ação do Centro Norte-Sul, e existe receptividade da parte do Secretariado e de vários Estados-membros nesse sentido. Eu, como representante permanente de Portugal, tenho uma tarefa um pouco... um equilíbrio não necessariamente líquido a assegurar. Isto é, o trabalho de promover e de estar a apoiar e de estar sempre ao lado do Centro Norte-Sul, mas não de forma a tornar ou a dar a ideia de que o Centro Norte-Sul é uma espécie de um pet project português. Isto é, o Centro Norte-Sul tem que se afirmar como ele próprio, pela sua importância, pela atividade que desenvolve, e não tem que ser sempre Portugal. Portanto, e por outro lado, também não podemos cair no risco de subsumir todo o trabalho português no Conselho da Europa apenas ao Centro Norte-Sul. Também se transmitiria uma imagem que, na minha opinião, não seria vantajosa nem para nós, nem para o Conselho Norte-Sul. Mas, mantendo este equilíbrio, evidentemente, é uma das prioridades, claro, da missão permanente, estar ao lado e apoiar todas as diligências no sentido do reforço do Centro Norte-Sul. A Rússia tem um papel, evidentemente, fundamental no Conselho da Europa. O Conselho da Europa, como eu digo, a grande virtude do Conselho da Europa, uma das grandes virtudes, é de constituir um espaço de diálogo, de não confronto, de tentar resolver as questões de forma consensual e por unanimidade. As votações no Conselho de Segurança são... No Conselho da Europa, peço desculpa, são raras. Evidentemente que... O papel da Rússia não é isento de problemas, designadamente a nível da participação na Assembleia Parlamentar, o direito de voto da delegação russa está suspenso depois, na sequência da invasão da Crimeia e dos acontecimentos em Donetsk e no leste da Ucrânia. É um problema por resolver, mas penso eu que... há vontade de ambas as partes em resolvê-lo. O secretário-geral do Conselho da Europa esteve em Moscou em dezembro e recebeu da parte de todos os principais líderes, incluindo o presidente Putin e o ministro dos Estrangeiros Lavrov, a garantia de que a Rússia continua a encarar o Conselho da Europa como uma instituição e uma organização pan-europeia absolutamente fundamental na sua política externa. Penso que não foi apenas lip service, não foi apenas palavras vãs. Penso que a Rússia tem interesse, de facto, nessa participação.
Muito obrigado. Pela parte do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, permita-me que comece por desejar a todos os colegas um bom ano de 2017. É para nós, para o Partido Socialista, um particular prazer poder tê-lo aqui, poder discutir estas questões relacionadas com o Conselho da Europa. Queria desejar-lhe, obviamente, todo o sucesso no desempenho das suas funções. Eu julgo que isso é importante para Portugal e para a Europa. Queria começar por referir que as ideias que aqui nos deixou, eu julgo que são adequadas, são lúcidas relativamente ao papel que o Conselho da Europa pode ter, que na realidade ainda não tem, infelizmente, porque o Conselho da Europa, de facto, perdeu alguma visibilidade, sendo, no entanto, um organismo que pode desempenhar um papel de grande relevância no que diz respeito à promoção e defesa da democracia e dos direitos humanos, que é essa principalmente a sua função, embora depois se alargue para um conjunto de outras missões que são igualmente importantes na defesa do respeito dos direitos dos cidadãos em várias vertentes. Mas parece-me que é muito acertado aquilo que referiu, que o Conselho da Europa perdeu alguma visibilidade, que perdeu alguma relevância, que perdeu alguma importância e que, inclusivamente, muitas vezes é muito confundido com o Conselho Europeu, o que diz bem do desconhecimento que existe relativamente ao Conselho da Europa. No entanto, eu diria que nos dias de hoje, o Conselho da Europa e os valores que na sua matriz defende são mais essenciais do que nunca. São mais essenciais na medida em que nós temos vindo a constatar uma degradação, quer da qualidade das nossas democracias, por um lado, quer um atentado cada vez maior aos direitos das pessoas nas suas várias dimensões. Todas essas temáticas que aí referiu, que têm a ver com questões como as liberdades, a liberdade de imprensa, a corrupção, a questão como o tráfico de seres humanos, todo o tipo de tráficos, os direitos das crianças também, os direitos sociais, são questões absolutamente fundamentais que o Conselho da Europa trata como nenhuma outra instituição europeia trata, e eu julgo que é importante que o Conselho da Europa possa recuperar alguma da importância e alguma da visibilidade que tem na defesa destes valores tão fundamentais. E se olharmos para o relatório do Secretário-Geral do Conselho da Europa, relativamente a 2016, temos razões até para ficar, por um lado, alarmados com a forma como todos estes direitos se degradaram, mas, por outro lado, também perceber que existe, de facto, uma missão que ganha, como aliás o Sr. Embaixador referiu, uma missão que ganha uma importância acrescida por toda a Europa. Há questões que são absolutamente essenciais e que são fundamentais para, como matriz europeia de valores de liberdade, de cidadania e de democracia, como a independência e a imparcialidade do Poder Judicial, que no relatório, por exemplo, são referidos como tendo um retrocesso em vários países ou não funcionando mesmo bem em alguns dos países que fazem parte dos 47 países do Conselho da Europa. Inclusivamente, em alguns casos, é feita referência a países que têm a sua natureza democrática consolidada, em que há retrocesso relativamente às liberdades. E, portanto, nós estamos colocados perante um desafio de extrema importância. E, relativamente a este relatório de 2016, há três domínios, essencialmente, que eu destacaria. Por um lado, as questões que têm a ver com a independência do Poder Judicial e, portanto, e algum retrocesso que existe nesse domínio. Por outro lado, também, as questões que têm a ver com a liberdade de imprensa, e aqui é praticamente assustadora a forma como há uma regressão relativamente, por exemplo, ao direito dos jornalistas exercerem a sua profissão, à proteção das fontes, à intromissão crescente nos órgãos de comunicação social, etc., o que é um sintoma bastante preocupante relativamente à forma como existe esta degradação da qualidade da democracia e dos direitos das pessoas nas nossas sociedades europeias. E, por outro lado, há também, eu fazendo apenas aqui referência a mais um dos domínios que consta deste relatório, que me parece que dando relevância, a questão da inclusão social e, portanto, tudo aquilo que tem a ver com os direitos sociais, que durante esta crise avassaladora que houve a partir de, principalmente de 2008, acabou por gerar imensas centenas de recomendações relativamente a uma degradação dos direitos e das garantias das pessoas em virtude da fragilização dos direitos económicos e sociais, em virtude da forma como a crise acabou por as atingir. Portanto, eu julgo que isto são domínios que têm uma grande relevância e que fazem apelo a que o Conselho da Europa possa, na realidade, exercer o seu papel e a sua missão, a sua função, que é absolutamente fundamental, que o pode fazer como ninguém. Portanto, há outra questão que eu também gostaria de deixar aqui ao Sr. Embaixador, que tem a ver com a questão relacionada com o Centro Norte-Sul, que é também portanto, neste, em todo este contexto, que é também uma das questões que é absolutamente essencial, não é apenas por estar em Portugal, mas eu acho que é importante, é muito importante, Portugal possa ter a sede do Centro Norte-Sul enquanto organização do Conselho da Europa. É também o facto de o Centro Norte-Sul ter uma missão pedagógica de extraordinária importância relativamente à propagação dos direitos e dos valores que têm a ver com os princípios e os valores democráticos e os direitos dos cidadãos. E, portanto, o próprio Centro Norte-Sul ganha uma importância maior e que, neste contexto em que ainda é necessário arranjar mais alguns elementos por causa da questão relacionada com a sustentabilidade financeira, eu julgo que é muito importante e, portanto, tem que ser membros, a Tunísia aderiu, é verdade, mas têm que ser depois os membros do Conselho da Europa que têm essa legitimidade para fazer a parte da parceria alargada, e isso é da maior importância que o Conselho de Centro Norte-Sul possa ser dinamizado. Portanto, eu termino colocando ao Sr. Embaixador três questões essenciais. Portanto, eu julgo que o Sr. Embaixador tem aqui, essencialmente, três grandes desafios e eu gostava de saber qual é o contributo que Portugal pode dar nestes domínios. Em primeiro lugar, a importância central de dar visibilidade, importância ao Conselho da Europa a nível das opiniões públicas, não apenas de Portugal, mas de todos os membros, em virtude desta degradação que tem havido, mais ou menos de maneira generalizada, nos membros do Conselho da Europa. Por outro lado, o facto de o Centro Norte-Sul, neste contexto, precisar também dessa dinamização e desse reconhecimento e dessa valorização e, portanto, aquilo que é que se pode fazer também para que isso aconteça. E depois, finalmente, colocar-lhe a questão sobre aquilo que referiu como sendo uma participação relativamente desgarrada de Portugal. Eu julgo que este é outro dos elementos fundamentais que é necessário, e obviamente será esse também o seu papel, a sua função, de procurar trazer maior coesão e maior unidade à participação portuguesa, que é também uma das formas de fazer a valorização do Conselho da Europa e dar-lhe essa visibilidade. Portanto, basicamente são estes as três questões, estes três desafios que eu gostaria de colocar ao Sr. Embaixador enquanto uma das suas missões como embaixador no Conselho, nosso representante no Conselho da Europa, e desejava-lhe, obviamente, o maior sucesso para o desempenho das suas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pelas suas palavras e pelas suas questões.
Sr. Embaixador, em primeiro lugar, saudá-lo. Desde logo, saudar todos os membros da Comissão e pedir desculpas, mas bom, é assim um bocado. Chego aqui, tomo já a presidência e queria já saudar todos os seus deputados, desejar-vos um bom ano e dar a palavra ao Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre um prazer rever caras conhecidas e amigas neste contexto. Senhor, primeiro queria também agradecer-lhe ter mencionado, não o fiz na minha introdução porque não o tive tempo, o relatório do Secretário-Geral é de facto um documento importante, incluindo logo, desde logo, pelo seu título, que utiliza um conceito que no fundo é a palavra-chave ou a palavra de ordem dos nossos dias, o relatório da segurança democrática, portanto, segurança em democracia, democracia segura, e é de facto um documento de extrema importância pela sua abrangência e pela forma como, de um modo conciso, abarca uma série de problemas que se defrontam, com que se defronta a Europa e o mundo nos nossos dias. E a menção do relatório do Secretário-Geral toca desde logo na questão principal que me colocou, embora desdobrada, em vários setores, o da visibilidade e o da valorização desse trabalho. Eu estou convencido que, tirando alguns membros do Comitê de Ministros, órgão a quem o relatório era dirigido, e alguns ministérios, algumas chancelarias, poucas pessoas, para além do Sr. Deputado, pelos vistos, terá lido com bastante atenção este documento, que é um documento de grande relevância. Como é que se pode elevar esta visibilidade? Eu acho que já será para mim muito ambicioso fazê-lo, se eu conseguisse fazer alguma medida a nível interno. A nível internacional teria que ser um esforço conjunto de todos os países, e este é um tema recorrente, ainda há pouco, quando estava lá fora à conversa com uma das funcionárias aqui da casa que durante muito tempo assessorou o professor Mota Amaral, ela mencionou, desconheceu e vou agora procurá-lo com grande interesse, me mencionou um relatório que o professor Mota Amaral fez há 4, 5 anos, exatamente sobre esta questão, como aumentar a visibilidade do Conselho da Europa. Portanto, a questão não é uma questão nova, é uma questão recorrente e que se traduz em coisas tão comezinhas e pequenas, mas também significativas como esta. Todas as pessoas pensam que uma bandeira azul com 12 estrelas amarelas é a bandeira da União Europeia. Não é verdade. É a bandeira da Europa, assim definida pelo Conselho da Europa, muito antes de ser adotada pela União Europeia. Toda a gente pensa que a Oda à Alegria foi definido como o hino da União Europeia. Não é verdade. Foi definido como o hino da Europa, muitos anos antes da União Europeia se preocupar sequer com a existência de um hino. São questões pequenas, mas bem significativas. Falta de visibilidade do Conselho da Europa, em parte, e isso, referi-me a isso na minha introdução, em parte decorre de estar um pouco à sombra, ou debaixo da sombra, da União Europeia, embora sejam duas organizações que têm papéis concêntricos, mas bem definidos e bem claros, de tal modo que a União Europeia, como tal, é observadora do Conselho da Europa e participa nos trabalhos do Conselho da Europa de forma muito ativa. Embora depois também suscita algumas questões de ordem jurídica e mesmo política interessantes, mas enfim, ainda não teremos tempo, com certeza, para as abordar. Mas o aumento da visibilidade tem que ser um trabalho diário, constante, apelando à participação, apelando ao esforço de todos aqueles que lidam em Portugal, todos aqueles que lidam diariamente ou regularmente com o Conselho da Europa, de forma a que façam o seu trabalho ou deem o seu trabalho mais a conhecer e depois procurar cativar ou conquistar para essa causa instituições como universidades, como think tanks, como já o disse, mas não vejo outra forma para o fazer. Valorização do Conselho Norte-Sul, sem dúvida, é uma preocupação grande, é um trabalho constante. Penso que aí o elemento decisivo, bom, a sustentabilidade financeira do Conselho da Europa nos próximos ano e meio, dois anos, está assegurada através de um financiamento através da União Europeia.
No
Centro Norte-Sul, peço desculpa. Está assegurada através de um financiamento robusto da União Europeia a alguns dos seus programas, e nada exclui que depois seja renovado no fim deste período, mas de facto o elemento decisivo seria ganhar para o centro algum dos países grandes, digamos assim. A Alemanha e a França já foram, saíram, não me parece que esteja numa perspectiva imediata que regressem, mas podemos apontar para outros países, como a Itália, por exemplo. Este ano um das recipientes do Prémio Norte-Sul vai ser, penso que ainda é, Mayer, Presidente da Câmara de Lampedusa. País nórdico seria também muito bem-vindo. Temos que existem esforços e trabalho já feito ou em curso no sentido de conseguirmos alargar de facto o número de membros do Conselho Norte-Sul. Unidade e coerência da atuação de Portugal no Conselho da Europa. É de facto um trabalho diário também que eu já comecei, ou já continuei, porque certamente que meus antecessores já o fizeram, passa por um trabalho diário quase de ir no dia-a-dia às salas onde estão os delegados portugueses, falar com eles, saber o que é que estão a fazer, pedir-lhes para mandarem relatórios, pedir para avisarem da próxima vez que vierem a Estrasburgo para o comunicarem, porque nem sequer existia essa tradição, esse hábito, e depois começar a fazer algum trabalho também aqui em Portugal, com a realização de reuniões, seja temáticas, seja globais, sobre o que estão a fazer e sobre o trabalho de Portugal no Conselho da Europa, de forma a encontrar traços comuns e interligações que permita dar alguma coerência e alguma abrangência a essa atividade. Não vamos inventar a roda, mas de facto no dia-a-dia pode ser feito muita coisa para aumentar essa visibilidade e essa unidade ou coerência de atuação.
Sim, último. Sr. Embaixador, muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer e retribuir os votos de um bom ano, de restos sensíveis ao Sr. Embaixador, a quem cumprimento e agradeço a exposição e as respostas que já fez, e desejar-lhe a continuação do bom trabalho feito, de resto, ao nível da representação permanente de Portugal junto ao Conselho da Europa. Eu não tenho questões para fazer, a não ser estes votos que acabei de o fazer. Queria apenas, em nome do CDS, fazer dois ou três comentários, se o Sr. Embaixador entender pertinentes, para comentar, digamos assim. A primeira, enfim, é mais um statement, uma afirmação, da visão que o CDS tem da importância estratégica que tem e que pode vir a ter, e já lá irei, o Conselho da Europa. Não temos nenhuma noção, nem nenhuma visão de esta organização como sendo, perdoem uma expressão se calhar demasiado tremendista, mas moribunda, longe disso. Achamos que poderá ter uma importância bastante real no futuro próximo, e já lá chegarei. E os meus dois comentários, esse é de resto um dos comentários que queria fazer, os meus dois comentários são muito simples. O primeiro tem precisamente a ver com a importância, enfim, queria, se possível, uma opinião, puramente opinião, não mais do que isso, do Sr. Embaixador, que nos parece que o Conselho da Europa, tendo em atenção a crise que é manifesta e inegável do ponto de vista daquilo que são as instituições europeias, e o facto de ter como membros Estados que cada vez mais assumem uma importância essencial do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, nomeadamente em áreas tão sensíveis como a segurança, e cada vez mais, infelizmente, mais visível essa sensibilidade, como já não falo da Rússia, da Turquia, potências, enfim, que serão sempre incontornáveis, mas até outros Estados, como o Cazaquistão, o Azerbaijão, se perante essa inoperância, para não dizer outra coisa, para ser diplomático, da União Europeia nos últimos anos e dos órgãos e instituições da União Europeia em matérias não só ligadas à segurança, como ligadas, como o Sr. Embaixador falou muito bem, aos refugiados e à agenda que considerou fundamental no Conselho da Europa, e se tendo em atenção a composição do Conselho da Europa, se não será esta uma boa, chamemos assim, uma boa saída para que o Conselho da Europa possa ganhar cada vez maior importância à escala das relações internacionais globais, aproveitando precisamente essa ausência, essa incapacidade, essa dificuldade, mantendo a diplomacia da União Europeia dos últimos anos, poder responder aos grandes desafios, como refugiados, como a segurança que tem demonstrado. É um comentário, é uma opinião minha, enfim, se o Sr. Embaixador entender por bem, comentar este comentário, ficaria grato. O segundo, enfim, tem mais a ver com uma sinalização de outra prioridade. O Sr. Embaixador falou bem em termos de agenda vasta que o Conselho da Europa tem na questão dos refugiados, na questão das questões de género. Há uma matéria que o CDS, e não só, estou a ver aqui outros deputados também, por exemplo, o deputado Fernando Negrão tem sido muito participativo nesta matéria, no sentido da preocupação, que tem a ver com a liberdade religiosa, e cada vez mais com os atentados que têm a ver com a liberdade religiosa, nomeadamente em zonas do globo, até relativamente aqui bem perto, como por exemplo no Egito. Eu acho também no Conselho da Europa, até por essa diversidade que eu acabei de falar, pode e deve ter uma perspectiva ainda mais presente e permanente, também mais uma vez perante alguma inoperância da União Europeia, e com isso também ganhar a importância e a tal visibilidade da que se falava, que por este ou por aquele motivo não tem tido. Eu penso que são estes dois comentários, em jeito, não diria de conselho, porque isso seria demasiado presunçoso, mas em jeito de reflexão, queria deixar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Dá agora a palavra ao Sr. Embaixador.
poderia continuar, mas penso que não...
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, saúde, por estar aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros e que também é membro da nossa delegação na Assembleia da República, à Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, que apresentar-lhe desde já os nossos cumprimentos, em nome do grupo parlamentar do PCP. E dizer, de facto, que eu não sou membro da Comissão de Negócios Estrangeiros, venho cá de vez em quando com muito gosto, mas estou cá precisamente tendo em conta o facto de pertencer, de ser membro suplente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e para usar uma linguagem futebolística, suplente utilizado. Nós temos, enfim, um acordo de incidência parlamentar no âmbito da delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, no sentido de que dois membros suplentes, eu próprio e o representante do CDS-PP, que é o Sr. Deputado Telmo Correia, possamos participar alternadamente nas assembleias, nas sessões plenárias do Conselho da Europa, até porque essa é uma forma de haver uma representação portuguesa em mais grupos políticos, que de outra forma não seria possível, e assim, enfim, este acordo tem funcionado. Estive presente na reunião de junho do ano passado e tenciono estar presente na última reunião de setembro, esteve o Sr. Deputado Telmo Correia, tenciono estar eu na próxima semana, de 23 a 27. E, portanto, é naturalmente com grande interesse que vejo esta reunião aqui com o Sr. Embaixador. Simplesmente, ao ser o quarto deputado, o quarto grupo parlamentar a intervir, tinha três perguntas que, de certa forma, foram já abordadas, dado que os bons espíritos se encontram, e, portanto, a primeira era sobre o Centro Norte-Sul, que já foi suscitada para os senhores deputados, já foi respondida, a segunda, precisamente, sobre a situação da relação com a Rússia, e a terceira, que o senhor embaixador acabou de se referir, relativamente à Turquia. Eu lembro que na última reunião da Assembleia Parlamentar em que participei, a Turquia estava já, permita-se a expressão, debaixo de fogo dos debates da Assembleia Parlamentar e, na altura, devido a problemas relacionados com a perseguição a órgãos de comunicação social e limitações à liberdade de imprensa. A situação depois complicou-se muito, designadamente depois do fim do tal golpe de Estado, ou tentativa de golpe de Estado. A situação complicou-se muito e a impressão com que se fica é que ela se vai complicando cada vez mais. E, portanto, eu diria que, considerando já respondida à questão do Centro Norte-Sul e a questão da Rússia, mas em relação à questão da Turquia, se o Sr. Embaixador nos puder dizer mais alguma coisa relativamente à forma, como tendo em conta a volatilidade das posições da Turquia, no plano internacional, não é? E a complexidade da situação interna da Turquia, inclusivamente com perseguições a parlamentares, creio que neste momento até haverá parlamentares detidos, como é que esta situação está a ser acompanhada e gerida no âmbito do Conselho da Europa, sendo que eu não considero que seja um bom caminho. Houve uma iniciativa no âmbito da Assembleia Parlamentar, creio que não fez caminho, ainda bem, do meu ponto de vista, que era de excluir ou de suspender os direitos de voto ou de sancionar a participação da Turquia no âmbito do Conselho da Europa. Eu creio que esse não é o melhor caminho. Mas gostaria de saber um pouco mais sobre como é que a questão está, de facto, a ser acompanhada, tendo em conta a sua complexidade e volatilidade também que é essa, da evolução da situação na Turquia e, designadamente, do relacionamento da Turquia com outros países, inclusive do Conselho da Europa.
Sr. Deputado, muito obrigado. Para responder, Sr. Embaixador, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, diretamente à sua pergunta. Eu penso que, mais do que penso, considero que esta é também a atitude do Sr. Secretário-Geral e da maior parte, se não para dizer da totalidade dos Estados-membros. O Conselho da Europa, uma das virtudes únicas, especiais, singulares do Conselho da Europa, é de facto o de constituir um espaço importante de diálogo. Eu julgo que a manutenção do diálogo com as autoridades turcas é um desejo firme do Secretário-Geral, é um desejo firme dos Estados-membros e é um desejo firme da própria Turquia em não em manter um diálogo profícuo com red lines, com linhas limite, evidentemente. A pena de morte, por exemplo, é uma claríssima red line, mas de resto é tratar os problemas graves que se estão a verificar na Turquia, mas não apenas na Turquia, mas tratá-los de forma franca, aberta, mas em diálogo. Qualquer outro tipo de atitude que aliene, ou que possa alienar a participação da Turquia não seria bom nem para a Turquia nem para o Conselho da Europa, na minha opinião, que não é apenas minha. Portanto, fundamentalmente, era importante, e voltamos mais uma vez sempre à mesma questão de viabilidade, era importante que as decisões, os relatórios, as questões que são levantadas diariamente em relação ao que se passa na Turquia tivessem um pouco mais de divulgação. Por exemplo, foi um aspecto que eu ainda não foquei aqui, porque não há manifestamente tempo para chegar a tudo, a atuação da Comissão de Veneza, na Comissão de Democracia e Liberdade do Conselho da Europa, um acordo parcial do Conselho da Europa, mas com um papel absolutamente determinante e decisivo, tem nestes últimos ainda 15 dias, 3 semanas, divulgou um relatório importantíssimo sobre a constitucionalidade e as questões a nível de direitos humanos que suscitaram os decretos que definiram o estado de emergência, assim como também teve outro pronunciamento sobre a retirada de imunidade a vários de parlamentares turcos. Esses relatórios são públicos, mas pouco conhecidos. Praticamente ninguém os conhece. O Comitê de Prevenção da Tortura visitou a Turquia. O Comissário de Direitos Humanos visitou a Turquia. Todos eles têm... O Comitê contra a Tortura ainda não é público, porque para a sua publicação é necessária a autorização do Estado. Mas a Turquia já disse que vai autorizar. Está, é apenas ainda a digerir. Mas era bom que esses relatórios, que essas decisões, que essas visitas tivessem maior divulgação, porque também isso constituía uma forma de alguma pressão, digamos assim. Mas uma palavra, diálogo, com algumas linhas, com frontalidade, com abertura, mas manutenção de diálogo, na minha opinião.
Termina?
Sim.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Terminamos a primeira ronda de perguntas. Passamos agora à segunda ronda. Já tenho aqui 3 senhores deputados inscritos. Cada senhor deputado tem 2 minutos para apresentar um conjunto de questões ao Sr. Embaixador, que responderá num conjunto de 5. Neste momento só há 3, portanto, só terá uma oportunidade para responder pelo mesmo tempo, ou seja, são 3, terá 6 minutos para fazer as respostas. A primeira senhora deputada inscrita é a senhora deputada Paula Teixeira da Cruz, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento, Sr. Embaixador, a quem cumprimento igualmente, Srs. Deputados, a quem desejo um bom ano. Já o desejamos, mas nunca é demais. Sr. Embaixador, só tenho 2 perguntas muito simples para lhe fazer. Qual é o acompanhamento que o Sr. Embaixador tem feito da atividade da Comissão de Veneza? A Comissão de Veneza é uma comissão com competências que incluem a interpelação de chefes de Estado. Não se tem visto nenhum relatório, nem nenhum feedback sobre aquilo que tem sido a atividade da Comissão de Veneza e, tanto quanto julgo saber, a representação portuguesa na Comissão de Veneza tem sido excelente. Isto é, tem feito um trabalho notável em matéria de reforço de direitos, liberdades e garantias e regimes constitucionais em vários países. Por outro lado, Sr. Embaixador, gostaria de perguntar o que é que Portugal, e designadamente o Sr. Embaixador, tem feito no âmbito em que estamos a abordar em matéria de reforço de direitos, liberdades e garantias. Nós sabemos que a Europa, neste momento, sofre um conjunto de crises de restrição em função de problemas relacionados com o terrorismo, a meu ver, enfim, questionáveis, na forma como são feitos, tem feito uma restrição, a verdade é essa, designadamente a suspensão das fronteiras Schengen, o qual tem sido a posição do Sr. Embaixador nessa matéria, em matéria de defesa de direitos, liberdades e garantias. É só o que eu tinha a perguntar. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada.
Esta a ordem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Embaixador e desejo-lhe o maior sucesso, sobretudo nos dois grandes objetivos que evidenciou: por um lado, dar visibilidade ao Conselho da Europa e, por outro lado, promover uma maior articulação entre os vários órgãos, pela iniciativa de encontros e reuniões em Lisboa. E é um pouco sobre isso que eu gostava de o questionar. Uma situação que, de certa forma, pode ser considerada paradoxal, que é, por um lado, quando os direitos humanos vivem uma fase de, enfim, de permanente ataque, por um lado, em que vimos, enfim, nomeadamente a diluição dos vários poderes em vários países da União Europeia, portanto, pôs em causa o modelo democrático, por um lado, por outro lado, a crise dos refugiados, o horror a que temos vindo a assistir, a questão dos direitos humanos, portanto, direitos das mulheres e direitos sindicais permanentemente atacados. E, ao mesmo tempo que vimos isto, quando ouço o senhor embaixador na sua intervenção, existe uma maior ou uma menor visibilidade do Conselho da Europa. E o que eu gostava de lhe perguntar, não sendo se calhar uma pergunta muito diplomática, mas gostava de saber se isso de facto também não tem a ver com os próprios países e o fechamento em que existe na Europa e a falta de atenção que existe na Europa neste momento relativamente aos direitos humanos. Porque parece-me que os países, ao terem determinadas responsabilidades, deveriam, portanto, ter no Conselho da Europa, promoverem eles próprios maior, terem interesse em promover uma maior, não digo a diversidade dos temas que evidenciou, mas uma maior importância, desculpem a palavra, mas a importância política, porque também é necessária uma importância política para a visibilidade. E, portanto, era esta a questão que eu gostaria de lhe colocar, se não acha que é um pouco paradoxal, numa altura em que tanto precisamos, de facto, de um Conselho da Europa com visibilidade e de países atuantes, membros do Conselho da Europa, que essa visibilidade se tenha atenuado de forma tão, tão flagrante. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Santos, do Partido Socialista.
Pois a visibilidade das organizações internacionais depende também muito do impacto que tem na vida real das pessoas e daí a existência ou não dessa importância, dessa visibilidade. E entroncando nesta questão, eu retornaria à Turquia. Na Turquia temos um sério problema, depois do golpe de Estado e de tudo o que lá aconteceu na decorrência desse golpe de Estado, de restabelecimento de confiança no Estado de Direito, por parte dos parceiros europeus e por parte não só da comunidade internacional, mas também da própria comunidade nacional. E eu recordo que o secretário-geral Jagland foi uma das primeiras pessoas a visitar, foi a primeira até, a visitar, primeiro representante de um organismo internacional, a visitar a Turquia depois do golpe de Estado e a manifestar solidariedade com o povo turco, e sublinho bem aqui, com o povo turco e com a Turquia. Uma das questões que aqui se coloca é a dos julgamentos. Eu faço parte de uma organização que se ofereceu para, que ofereceu um dos seus organismos para monitorizar esses julgamentos. Na altura foi-nos comunicado, até pelo próprio presidente Erdogan, que já tinham um mecanismo em vista para garantir essa monitorização internacional dos julgamentos. Entretanto, li a notícia que o Conselho da Europa ia monitorizar esses julgamentos. Os julgamentos já começaram, eu gostava de saber se o Conselho da Europa sempre está a monitorizar os julgamentos ou não, porque uma questão que é importantíssima aqui é garantir a monitorização internacional dos julgamentos. E, portanto, alguém tem que fazer isto da comunidade internacional, por isso eu gostava de saber se esta monitorização sempre está a ser garantida ou não pelo Conselho da Europa.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Embaixador, permito-me e peço licença aos colegas ter aqui duas ou três palavras, que sou membro da nossa delegação à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. E quando se fala aqui muito de visibilidade, é evidente que não há muita visibilidade naquilo que são os países que compõem a União Europeia. Mas quem está nas sessões parlamentares verificará que os outros 19 ou 20 países têm a comunicação social sempre presente, como o Sr. Embaixador pode verificar, e o Conselho da Europa é o único palco de uma organização multilateral àquele nível, onde eles estão em igualdade com outros países e, como é evidente, sendo uma organização multilateral. E quando os problemas são mais graves, sobretudo com potências ou semipotências, a organização de multilaterais permitem que haja alguns compromissos, porque as decisões são tomadas por vários países. E, portanto, é um palco claro para alguns pequenos países do leste europeu para se defender ao Conselho da Europa. Depois, tem havido algumas campanhas, como por exemplo quanto ao terrorismo, No Hate, No Fear, que não teve as repercussões que se tinham. O Conselho da Europa tem realmente um problema de visibilidade, mas não impede que tenha havido, sobretudo pelos tais países, um trabalho notável de acompanhamento daquilo que é uma causa que nós, por vezes, temos mais facilidade para falar. Mas o Conselho da Europa tem outros problemas. Por exemplo, eu sou membro da Comissão de Cultura e a última reunião em Paris da Subcomissão dos Mídia, que é presidida por uma deputada turca da oposição, o único deputado presente, para além da Presidente, fui eu. Eu nem sequer podia sair da sala, porque senão a reunião não podia ter lugar. E, portanto, quando estamos a tratar uma questão desta envergadura e quando se está noutra cidade, ainda por cima em França, que é um país importante dos direitos do homem e tudo, e a reunião não tem praticamente membros presentes, o Conselho da Europa também tem, passa a expressão, que se organizar. Iniciativas em Portugal. Eu recordo, eu não estava no Conselho da Europa ainda, mas na altura eu acho que ele era presidente ou vice-presidente de uma comissão, o deputado António Braga, que foi deputado de Estado das Comunidades, organizou no Algarve uma grande iniciativa da sua comissão, em que vieram membros de todos os países do Conselho da Europa. Não teve qualquer repercussão na comunicação social. Nenhuma repercussão na comunicação social. E, portanto, foi um acontecimento importante e para o qual, como é evidente, temos que todos colaborar para dar palco a uma instituição que me parece que é mais importante que aquilo que muitas vezes a comunicação social quer dar a entender, até porque os direitos dos jornalistas é o tema premente neste momento na agenda do Conselho da Europa. E gostava de dar uma nota final, porque tenho aqui o Sr. Embaixador, de agradecer à Embaixada, à Missão, e neste caso ao Sr. Embaixador e a todos os funcionários da Missão, todo o apoio que ao longo do tempo têm dado aos deputados da Assembleia da República que se deslocam às reuniões. Esse apoio, é, para além do convite que nos faz, normalmente às terças-feiras, é um apoio muito importante, acompanhamento, e não poderia, como é evidente, deixar o Sr. Embaixador estar aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros e não agradecer, em nome desta Comissão, dos Srs. Deputados e também dos membros da nossa delegação, todo o acompanhamento e apoio que têm merecido ao longo dos tempos os parlamentares desta Casa no trabalho junto das instituições do Conselho da Europa. E agora dava-lhe a palavra, Sr. Embaixador, para 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero não os usar todos, mas começar por lhe agradecer estas suas últimas palavras, também em nome dos meus antecessores, porque há muito pouco tempo que faço, mas é com imensa, não apenas prazer, mas honra e com sentido de dever que o fazemos e continuaremos a fazer da melhor forma que nos for possível. Comissão de Veneza. É, sem dúvida, na minha opinião, e qualquer pessoa que se interesse pela matéria, uma das joias da coroa, se me permite a expressão, do Conselho da Europa. É um órgão verdadeiramente fundamental, cuja atuação é determinante e decisiva e foi, historicamente, também de uma enorme importância na construção de uma Europa democrática. Simplesmente, a Comissão de Veneza é um órgão independente, é um órgão onde todos os Estados-membros estão representados, mas não é um órgão intergovernamental, é um órgão independente, como a senhora deputada muito bem sabe. Portanto, a minha atuação junto da Comissão de Veneza, para além da distância, porque ela só se reúne efetivamente em Veneza, é meramente de acompanhamento.
Eu não perguntei ao Sr. Embaixador qual era a sua intervenção junto da Comissão de Veneza, sim, porque sei que não a pode, sim, ter. Perguntei qual era o relacionamento com. A minha segunda pergunta é que se prende com o funcionamento, não é? Desta instituição, que não da Comissão de Veneza, daquela que estamos a abordar, e o que é que tem sido feito em matéria de direitos, liberdades e garantias. Portanto, quanto ao funcionamento da Comissão de Veneza, eu sei que é independente, nem sequer reporta aos Estados e pode interrogar os presidentes, os membros do governo dos Estados-membros.
Sr. Embaixador, continue.
Não, longe de mim pensar que a senhora deputada não conhece muito bem e não está bem informada sobre o funcionamento e sobre as características da Comissão de Veneza. Apenas fiz este comentário de modo a explicar que o meu acompanhamento é exatamente isso. É o acompanhamento. Como? Qual é o meu relacionamento? Qual é o meu acompanhamento? Não estou. Não. Mas em relação a qual é o meu contributo para a proteção dos direitos, liberdades e garantias, senhora deputada, eu gostaria muito que o meu contributo fosse enorme e determinante, mas não apenas estou ali há 3 meses, como o papel do representante permanente não é de tal forma decisivo que tenha por si próprio ou isoladamente alguma forma de ter um contributo para além daquele fazer intervenções brilhantes que não está na minha capacidade, infelizmente, porque não tenho essa arte, mas e que, intervenções que, além disso, não teriam grande repercussão, uma vez que as reuniões do Comitê de Ministros, e este é um aspecto que, por acaso, mas eram reflexões para outro debate, as reuniões do Comitê de Ministros, que é o meu verdadeiro papel, é o de ser delegado do Sr. Ministro dos Estrangeiros no Comitê de Ministros do Conselho da Europa, as reuniões são à porta fechada, portanto, mesmo intervenções de grande qualidade acabariam por não ter a repercussão necessariamente desejável. Mas a forma como eu vejo o meu trabalho é exatamente, e foi nesse sentido que as minhas palavras ao longo desta audição foi nesse sentido, é o de procurar garantir que a atuação de Portugal nos variadíssimos órgãos intergovernamentais, comitês, por aí fora, sejam crescentemente mais homogéneos, mais coerentes e que quando cheguem ao órgão finalmente decisor, que é o Comitê de Ministros, sejam contribuições que venham já estruturadas, não apenas dentro do órgão no qual foram sendo formadas, mas de uma forma coerente com todo o resto do edifício, de forma que Portugal depois possa determinar quais são aquelas áreas em que pode ter efetivamente uma palavra diferente, decisiva, uma mais-valia a acrescentar ao trabalho dos 47 Estados-membros. É um trabalho que eu, ao fim de 3 meses, ainda não me sinto com capacidade de elaborar afirmações definitivas e categóricas, mas no qual estou fortemente empenhado. Espero, não sei se estas audições são apenas no início de um mandato ou se há depois alguma regularidade, esperava numa ocasião futura poder ser um pouco mais afirmativo e um bocadinho mais assertivo na resposta, porque neste momento confesso que não consigo ir muito mais longe daquilo que vou. A visibilidade, que é a palavra-chave desta conversa e que é de facto um problema grave, não é um problema deste momento, isto é, não é num momento em que os problemas na Europa e os problemas, os atentados e as ameaças às liberdades e às garantias e às democracias e ao Estado de Direito são cada vez mais crescentes, não é neste momento que a visibilidade está em decrescimento. Não, a visibilidade é um problema que vem de trás de muitos anos e, pelo contrário, penso que há aqui uma margem para aumentar essa visibilidade e para aumentar o papel do Conselho de Segurança em face exatamente dos shortcomings e das deficiências das outras organizações internacionais. Eu não tenho nada contra a politização dos temas, pelo contrário, eu concordo que a politização aumenta a visibilidade. O que eu tentei dizer, se calhar de uma forma um pouco gauche, mas o que eu tentei dizer é que uma demasiada politização do debate interno do Conselho de Europa acaba por derrotar e por ser contraproducente contra os seus próprios objetivos, que é o de resolver as questões pela via do diálogo e do denominador comum, com respeito, repito, por linhas vermelhas bem claras e que não podem ser ultrapassadas. E são claríssimas. A questão da monitorização dos julgamentos na Turquia. Eu posso não estar totalmente bem informado, mas eu penso que o que está aqui em causa, e isto sucedeu durante a segunda visita do secretário-geral à Turquia, porque o secretário-geral foi, de facto, a primeira personalidade internacional a visitar menos de 48 horas depois da tentativa de golpe de Estado, mas já lá esteve uma segunda vez, agora em dezembro, e visitou os vários. E, nessa altura, um tema que foi muito discutido foi o do potencial risco de todas, e isto é apenas um dos problemas que se está a verificar na Turquia, entre imensíssimos problemas, que é o problema dos funcionários públicos que foram despedidos em massa e sem aparente causa justa, juízes, polícias, enfim, professores, etc., poderem demandar o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, apresentando queixas no Tribunal. Se isto sucedesse, ou se quando isto vier a suceder, é mais que certo e sabido que o Tribunal entrará em total colapso, porque são milhares, centenas de milhares largas, e que o Tribunal não tem capacidade para dirimir essa quantidade de queixas. E o que o Secretário-Geral, em negociações com o Ministro da Justiça e com o próprio Presidente Erdogan, propôs, e a Comissão de Veneza também já ratificou essa proposta, é a da constituição de uma comissão ad hoc, que ainda não está constituída, porque a própria composição ainda não está completamente definida, uma comissão ad hoc que, em coordenação e colaboração com o sistema judicial turco, faça uma abordagem preliminar desses casos todos, de forma a verificar se eles são ou não são admissíveis depois no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com respeito à regra de que o Tribunal só pode receber queixas depois de esgotados todos os mecanismos internos disponíveis. Portanto, é uma comissão preliminar de abordagem da admissibilidade dos casos junto do Tribunal. Não sei se era disto que estava a falar, é o problema. A monitorização internacional.
A monitorização internacional dos julgamentos que temos que ver, inclusive os julgamentos que as pessoas
serão
mais diretamente implicadas.
Sim, sim.
E o acesso.
Não. E o acesso,
sim. Garantir que esses
não. Que eu tenha conhecimento.
E o acesso não
tem. Que eu tenha conhecimento e isso não está. Não está. Não. Mas que se houver a hipótese que o Secretariado e o Conselho da Europa e os Estados-membros lutarão nesse sentido, isso não tem qualquer espécie de dúvida, mas não estou a par de que esteja a acontecer algo desse tipo neste momento.
Terminou, Sr. Embaixador?
Estou nas mãos dos senhores deputados.
Então, em nome da Comissão, queria-lhe agradecer a sua disponibilidade e o facto de ter vindo aqui falar de um órgão que já se percebeu que toda a gente considera importante. Registei também a sua disponibilidade e interesse para mais tarde, como esteve no exercício destas funções, poder vir aqui novamente à Comissão. E, em termos pessoais também, até janeiro, haverá aqui outros deputados, certamente lá estarão, na próxima reunião plenária que vai ocorrer, penso eu, na terceira semana do mês de janeiro. Uma vez mais, obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado e, evidentemente, a disponibilidade não apenas para as delegações da Assembleia Parlamentar, mas para todos os senhores deputados, de qualquer forma, por mail, por telefone, e em Estrasburgo mesmo, se quiserem, se tiverem a oportunidade de visitar, estou, evidentemente...
É que nós temos parlamentares que vão a Estrasburgo e desconhecem que temos lá uma embaixada. Já uma vez ou duas fui confrontado com esta situação. E mas temos lá uma embaixada.
Seria um prazer e um gosto.
Isto é um...